Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. A vez do troco.
Fazer uma compra e na hora do pagamento ser informado pelo caixa da loja que não há troco é um problema comum no comércio e para os consumidores. Alguns aceitam levar um punhado de bombons no lugar dos trocados. Outros deixam para trás principalmente as moedinhas de 1 ou 5 centavos. A falta de troco diz muito sobre a situação econômica de um país. Os motivos para a ausência de dinheiro em circulação variam e dependem da particularidade de cada momento histórico. O dinheiro começou a circular no Brasil no período colonial, por meio da relação de dependência com Portugal. Devido à produção de açúcar no Nordeste, moedas estrangeiras circulavam com mais intensidade na região. Durante o domínio holandês, entre 1630 e 1654, foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil. Apesar da presença dessas moedas, o comércio ainda era muito baseado nas trocas de mercadorias, de modo que o açúcar, por exemplo, era um produto considerado nobre e valioso. O professor Olavo Colares explica que o uso de moedas e de cédulas se tornou um padrão nas trocas comerciais muito lentamente.
Nós tínhamos também a cana-de-açúcar na época da produção açucareira no Nordeste. A cana era usada, a aguardente era usada como moeda de troca. O fumo também, que era usado inclusive para compra de escravo na África, principalmente. Havia produção de fumo nessa região de Alagoas, Sergipe, Bahia, para exatamente funcionar como moeda de troca pelo africano trazido como escravo. Quer dizer, essa situação é muito interessante, mas é preciso lembrar que isso é uma questão mundial. Aqui nós apenas repetimos os erros e os acertos quando aconteceram nas diversas regiões do mundo na história da humanidade.
À medida que metais preciosos foram encontrados no Brasil, a exploração da mineração se intensificou. A demanda para a produção de dinheiro na então colônia de Portugal se tornou cada vez maior. É assim que em 1694, o rei de Portugal, Dom Pedro II, criou a primeira Casa da Moeda Brasileira na Bahia. Um ano após a fundação, a cunhagem das primeiras moedas genuinamente brasileiras foi iniciada na cidade de Salvador. As diversas moedas estrangeiras que aqui circulavam foram progressivamente substituídas. É o que explica o assessor da presidência da Casa da Moeda do Brasil, Álvaro Soares.
No tempo da colonização da coroa portuguesa, que eles estavam aqui mandando expedições para o Brasil, e era uma era de economia, de metalização na Europa, quer dizer, eles estavam procurando de qualquer maneira lastro de prata e ouro, que para eles na época isso sustentaria todo o valor de uma moeda. E os portugueses aqui no Brasil exploravam principalmente a prata e alguma coisa do ouro, nós estamos falando aí dos provavelmente século XVII. Eles exploravam esse material de minas, de jazidas, e ele retornava para Portugal para depois voltar uma parte sob a forma da moeda portuguesa, das coroas. Então, havia uma viagem desnecessária de ida e volta do dinheiro que ficaria no Brasil. Há todo um esforço para iniciar a fundação da Casa da Moeda no século XVII, porque parte disso já ficaria aqui, já seria fundido aqui e já viraria o início da moeda que circularia. Então, em março de 1694, a Casa da Moeda é fundada. Ela não é uma instituição fixa, ela é itinerante. Ela ia às minas, ela ia às jazidas, porque o que era a Casa da Moeda na época? Eram os fundidores, eram os gravadores, eram o pessoal que trabalhava na fundição do ouro e da prata. Então, se você olhar a história da Casa da Moeda, ela teve em Ouro Preto, ela teve em Salvador, ela teve em Recife, volta para o Rio de Janeiro, e ela fica fazendo essas viagens em função das descobertas do metal. E nesse tempo já havia uma dificuldade enorme da distribuição do dinheiro, praticamente não havia. E pior do que isso, não havia, primeiro, um padrão, e segundo, havia moedas diferenciadas circulando. Havia moedas espanholas, holandesas e portuguesas. Por mais que você tentasse fazer uma conversão, não tinha uma conversão exata. Ficava quase que uma troca entre eles, que como se fosse uma casa de câmbio fazendo variações. O comerciante que tivesse mais peso impunha seu valor de troca em relação ao outro.
A partir do funcionamento da Casa da Moeda no Brasil, as moedas de 1.000, 2.000 e 4.000 réis foram cunhadas em ouro. As moedas de menor valor foram cunhadas em prata. Ficaram conhecidas como patacas. O professor Olavo Colares detalha como os portugueses passaram a controlar a transformação do ouro em moeda.
Você pega o Império Romano, havia lá o uso da moeda de ouro, moeda de prata, de valor correspondente àquilo que estava se comprando, que estava se mercantilizando. Para chegar à cédula já é muito recente. Inicialmente era a moeda no valor correspondente ao metal que se fabricava. Hoje nossas moedas são bem desvalorizadas, não tem significado nenhum em termos de troca, de representação. É apenas valor para quem coleciona moeda, para quem tem interesse. Mas uma fora disso não representa nada, porque é exatamente no metal de pouco valor. Por quê? Porque hoje eu não tenho mais ouro, não tenho mais prata no mundo para ser usado como moeda, para circular, trocar. Aqui no Brasil, na época do ciclo do ouro, século XVIII, principalmente em Minas, mas também avançando para Goiás e Mato Grosso, que foi a segunda fase da mineração, nós tivemos esse uso da moeda feita de ouro, de prata. O próprio governo português controlava o conceito. Quando encontrava ouro, tinha que transformar aquilo em barra de ouro, colocar o sinete, o símbolo da coroa portuguesa. Era o controle.
O Brasil se tornou uma república em 1889, teve que enfrentar uma série de desafios. Organizar a economia estava entre as principais necessidades da jovem nação. Graves problemas econômicos foram se acumulando durante todo o período em que nosso país foi colônia de Portugal, como explica o professor Olavo Colares.
De repente, nós tivemos a independência do Brasil, lá em 1822, e os problemas relativos a finanças, às moedas, foram se agravando. Quando chega esse momento da passagem do Império, 1889, a proclamação da República, o primeiro governo republicano, o governo do Deodoro, se preocupou com esta carência de moeda, com essa incapacidade do próprio Estado garantir a circulação para que facilitasse as transações. E o ministro da Fazenda do governo Deodoro vai ser o Rui Barbosa, o baiano inteligente, sábio, grande jurista. E o Rui Barbosa estabeleceu exatamente, entre outras medidas, essa possibilidade da emissão de moedas por bancos. Diversos bancos, não apenas um banco do governo, não apenas um banco do Brasil, mas todos eles puderam emitir moedas em todo o país. E esta política do Barbosa visava exatamente facilitar os investimentos. Quer dizer, era mais dinheiro que circulava, era mais dinheiro emitido, era mais dinheiro colocado no mercado e haveria possibilidade do país crescer muito. Mas isso foi desastroso. E isso vai exatamente nesse governo do Deodoro e na figura do Rui Barbosa ser identificado como encilhamento. Que era uma comparação como o país estivesse vivendo com apostas em corridas de cavalos. Encilhar o animal, colocar a sela no animal, amarrar sobre a barriga do animal para que o jockey possa competir. Então, essa palavra encilhamento vem daí, exatamente esse desmantelo das finanças. Isso continua no governo do Floriano Peixoto. Deodoro vai renunciar na crise política grave, envolvendo a Marinha, o Exército renuncia. O Floriano assume e esses problemas financeiros se mantiveram.
Música. A mudança de monarquia para a república no Brasil ocorreu em um momento de graves desajustes econômicos. Um dos efeitos da crise foi a falta de dinheiro circulante no país. No Ceará, a questão assumiu proporções tão grandes que ficou para a história como um fato, no mínimo, curioso. Trata-se da invenção e do uso generalizado dos borós, resultado da criatividade do povo que elaborou uma solução para a falta de troco no comércio. Esse é o assunto da segunda parte da reportagem especial A Vez do Troco. Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: blog Coisa de Cearense, de Jaqueline Cordeiro. Reportagem Conheça a História das Cédulas e Moedas Nacionais, do Portal Brasil. Sites da Casa da Moeda e do Banco Central.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Toma, mais um manhã.
Saiu o resultado da promoção aqui.
Pra mim, amigo do peito, é sutiã.
Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio. Porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.